真的是。
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou a Amanda.
E eu sou o Claudinho.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br. Por que, que a gente mudou a apresentação? Porque a Amanda disse, não faz a mesma apresentação sempre, senão o pessoal fica chateado.
Exato, tem que diversificar.
Então, alô, galera! Eita, então a gente tá diversificante!
Olha, chegamos com friozinho. Chuvinha.
Ontem foi o Dia Mundial do Salame.
Dia dos Namorados.
Valentine's Day.
É.
Dia de São Valentim.
Mas sabe que a gente que mora no exterior, que é brasileiro, a gente tem que comemorar duas vezes, né? No dia 12 de junho do Brasil e dia 14 de fevereiro. Não precisa dar presente, mas
não,
só um jantarzinho.
Não precisa. Né? Esse papo aí não precisa dar presente, é pra ir já tá atrasado pra comprar. Não, não precisa me dar nada. Né?
Não.
Aí dia das mães também é duas vezes. Dia dos pais duas vezes. Dia das crianças duas vezes.
Isso, é tudo duas vezes.
Que é tudo duplicado, né?
Exato.
Não, dia das crianças não, né?
Sim. E morrer. Aqui em Portugal é 1º de junho, no Brasil é 12 de outubro.
Vai fazer 2 anos de ter o farofa?
Vai. Dia dos pais é 19 de março aqui em Portugal. Sempre num dia fixo, nunca é domingo.
Mas o pai não ganha dois
às
presentes.
Às vezes cai no domingo, né? Mas não é sempre
Entendi.
No domingo.
E o dia das mães é igual. Não,
não
aqui
é,
é no primeiro, no Brasil no segundo. É uma semana de diferença.
Isso, em maio.
Então, ah, o dia dos finados também é diferenciado.
Também.
Aqui é dia primeiro, no Brasil
Exato.
É dia dois.
Exato, é tudo diferente.
Tudo, então, boa noite. Obrigado, gente. Um abraço. Ana, tá cortando o assunto?
Tudo
então,
diferente.
Parou. E dizer uma dica que esse podcast é patrocinado? Sim, temos o patrocínio de America Ship. Se você... tá pensando e tá se organizando, né? Começou a pesquisar uma viagem pro estrangeiro. Mas pensa, pô, como é que eu vou falar lá com a turma? Porque, por exemplo, às vezes você tá indo pra um país de uma língua complicada, meu, pra não dizer uma língua fodida. O cara
Hungria.
Vai pra onde? Paquistão, bicho.
Hungria.
A Europa. E aí o cara chega lá e vai...
República Tcheca.
Isso. E aí o cara vai comprar um chip, como? Não tem como.
Não dá.
Então o que você vai fazer? Você vai acessar o site americaship.com, vai colocar a data da sua viagem, o destino... E vai ver qual é o melhor chip que a America Chip tem pra você. Faz a compra, pode pagar em até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe no seu celular. E também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da America Chip. Na hora de fazer a compra, coloca o nosso cupom de desconto, que é Vagas Pelo Mundo, e ganha desconto. E também, o legal, sabe o que é? Que a America Chip permite que você roteie a internet com as pessoas que você gosta. Que é um segredinho, uma fefoca, que a gente conta.
Uhum. E tem atendimento pelo WhatsApp em português.
Ah, olha aí, bicho. Então, assim, ó, acessa o site americaship.com e faz isso que eu disse, já vai analisando. Ah, mas agora eu não sei bem certinho a data da viagem, não tem problema. Já reserva o chip e já vai pagando e depois só faz o acerto, entendeu? Por quê? Porque vale a pena viajar conectado do começo ao fim com uma internet de alta velocidade e super segura. Então, a gente recomenda America Chip e segue America Chip no Instagram, que é @americaship. Oficial. Certo, Amandinha?
Certo!
Chegamos ao episódio...
309.
Olha aí, galera! Palmas solitárias! Ah, não, ah, não. E morreu.
A galera,
bicho.
Olha.
Olha aí, meu.
É muito tempo de podcast, hein, Claudinho?
Muito.
Será que o pessoal nos atura ainda?
Atura.
Atura.
Uma turma dos guerreiros.
Olha, se você tá gostando do podcast, comenta sempre, que a gente fica muito, muito feliz quando você vai lá no Instagram e comenta ou no Spotify.
E no próximo episódio a gente vai mandar todos os beijos. Então,
Exato.
Se você quer receber um beijinho, um abraço, um aperto de mão, um passadinho de mão no bumbum, o que você vai fazer? Vai comentar pra gente no episódio 310 mandar todos os beijos acumulados, certo?
Com certeza.
Inclusive, se você quiser mandar uma mensagem pra alguém que tá te devendo, né? Não. Fazer uma cobrança.
Você não pode falar o nome.
Ah, não pode. Não, pode não é o nome, mas a gente conta quem tá cobrando. O cara que tá devendo já sabe. Às vezes você diz, olha, aqui um recadinho da Amanda, ó. E a galera já fica ligada, meu.
Olha, e hoje, Claudinho, o que nós vamos falar?
Hoje, episódio 309, vamos falar o seguinte. E se tudo der errado morando fora?
Ixi, o que acontece?
Então, por quê? Porque a gente acha, né, que é normal. A gente, quando planeja nossa ida pro exterior, a gente acha que vai dar tudo certo, né? E a gente não conta que pode dar tudo errado também.
Uhum.
Então, eu escrevi um texto... tá publicado no meu livro, Morar Fora, Sentimentos de Quem Decidiu Partir, na página 23, que o título do texto é E Se Tudo Der Errado? Posso ler?
Pode.
Então eu vou ler. Só erra quem tenta e você pode escolher sair do lugar ou ficar aí parado. Claro que quando pensamos em morar fora, somos assombrados por perguntas e questionamentos que nos causam pânico. É normal. É natural termos medo e pavor do que desconhecemos e enfrentar o novo é coisa para poucos. Ainda vivemos em uma sociedade onde somos ensinados a buscar e encontrar, de preferência antes dos 30 anos, estabilidade. E é só olhar para as pessoas próximas para percebermos como eles estão sempre querendo fazer um concurso público que pague bem e oportunize, aspas, zerar a vida. Ok, não vou entrar no mérito se fazer um concurso público é bom ou ruim, e muito menos condenar quem sonha com isso. Mas, se você tem vontade de morar fora e descobrir um mundo que você ainda não conhece, talvez não seja fácil encontrar essa tal estabilidade. Lembro como agora, quando disse que iria sair do Brasil e algumas pessoas próximas lançavam aquele olhar capaz de desencorajar até o Superman. Em seguida vinha a pergunta, e vai viver do que lá? E eu, na minha humilde tentativa de demonstração de força, tentava devolver com um olhar do tipo, você jamais vai acabar com a minha coragem. E respondia, sei lá, chegando lá eu vejo. E grama cresce no mundo inteiro. Qualquer coisa vira um jardineiro e boa. E se tudo der errado? Como dito no subtítulo do texto, só erra quem tenta. Partindo desse pressuposto, prefiro passar a vida errando, mas tentando, indo pra frente, buscando um novo e sendo surpreendido por situações e coisas que jamais pensei passar. Uma frase que carrego comigo é, pra trás nem pra pegar impulso. Prefiro olhar pra frente, me encontrar e ser encontrado. No dia seguinte da saída do Brasil, e já no seu país de destino, você acorda perdido. É o fuso horário, o cansaço da viagem, o novo, o cheiro, o som, o idioma, enfim, tudo é diferente. Lembro que quando acordei, depois de descansar da viagem, passei meio que por uma regressão. Parecia um recém-nascido antes de tomar o tapa no bumbum pra chorar. Porque isso vai acontecer quando começarem os nãos na sua nova vida. Com os olhos bem atentos, lia tudo. Observava as pessoas, queria falar, precisava descobrir aquela cidade estranha que em nada lembrava a minha antiga. Os carros eram diferentes, as placas, o sotaque, tudo novo. E na cabeça a pergunta, o que que eu tô fazendo aqui? Sim, já nas primeiras horas do novo país, as dúvidas começam a surgir e você se pega perguntando e se questionando, e se tudo der errado? Mas acredite, não vai dar tudo errado. Para além de tentar ser otimista, é necessário buscar nas suas memórias as motivações que lhe levaram até o seu destino. Ninguém decide morar fora se não tiver um quê de coragem e um quêzão de loucura correndo nas veias. Morar fora é para os corajosos, para os que não têm medo de enfrentar o novo, para os que são viciados em cultura, em viagens, em sair da zona de conforto e abraçar o desconhecido. Alguma coisa vai dar muito errado. Claro que vai. Sempre tem alguma coisa para dar errado. É normal. A vida é assim. Sabe qual é o segredo do sucesso? É o segredo. Se existisse uma fórmula, todos nós éramos ricos, bem-sucedidos e felizes e sabemos que isso não é verdade. O emprego que você estava tentando não vai dar certo. Vão lhe pedir um documento que você nunca ouviu falar na vida. Vai cair uma chuva daquelas na pior hora do dia. Vai esfriar do nada. Vai nevar. Você vai pisar no cocô do cachorro na chegada ao trabalho. A grana vai ficar curta, mas acredite. Sempre terá um macarrão com salsicha para lhe salvar. Perrengues fazem parte da vida de quem pretende morar fora, ou já mora. Aliás, fazem parte da vida de todos os seres humanos que habitam a Terra. Passar aperto lhe faz crescer, valorizar tudo o que você tem e serve de impulso. Segredo de quem já mora em outro país. Quando você estiver enfrentando o perrengue, aquele que você julga ser o maior da sua vida, você vai perceber que é muito mais forte do que você jamais imaginou. Você tira forças do além, você se mexe, você vai encontrar um trampo, vai arrumar um quarto para dormir. Vai encontrar uma saída. Aliás, se me permite perguntar, como é que você se vira ou se virava aí no Brasil? Ou aí você não passava num passo aperto? Não se vira nos 30 dia após dia? Então relaxa. Viver é enfrentar as dificuldades. É ralar na boquinha da garrafa, é ficar louco. Isso é a vida. Aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. E a pergunta é, criar raiz ou voar? É uma pergunta com várias respostas e só uma pessoa pode respondê-la. Você. Depende do que você quer. Depende do seu instinto, de sua maneira de encarar a vida. O mundo pode ser do tamanho do seu quarto, ou poderá se tornar um quartão sem paredes e janelas. Depende única e exclusivamente de você. Eu optei por voar, por arrancar as raízes e me jogar. E você? Vai criar raízes aí ou pretende ir lá para o outro lado ver o sol nascer de um outro ângulo? Sentir o maior frio da sua vida, comer aquele negócio esquisito, andar de camelo, ver um canguru in natura? Entrar na casa onde morou Paul McCartney? Comer uma pizza na Itália, morar na cidade da Torre Eiffel ou comer um sushi diretamente da fonte. Olha aí, galera!
Olha!
Tapa na cara da galera!
A galera!
A galera! Alô, Goiânia.
Ah, galera, aí, Claudinho. Viu? Que inspiração, hein?
Viu?
Criar asas ou voar? Isso é uma pergunta...
Criar asas ou raízes, né? Porque criar asas ou voar, daí vai dar quase que nada.
Tá na mesma, né?
Isso. Criar raízes ou se fixar?
Eu anotei, falei
alô.
Errado.
Alô!
Ai, criar raízes... Ou voar, exato. Hein, Claudinho?
Pois é.
Que dúvida. Eu acho que vai depender muito do perfil de cada um, né, Claudinho? Se e que fase da vida você está, né? Muitas pessoas que nos seguem sonham diariamente em morar fora, mas às vezes ainda falta a coragem de conseguir voar, porque é sempre uma indecisão, né? Largar o que eu tenho, largar o emprego que eu tenho, a casa que eu tenho...
Mesmo que seja pouco e ruim, né?
Mesmo que seja pouco e ruim, ou então aquela casa que as pessoas... Nossa, sonharam tanto em construir, né, em decorar. Quando a pessoa chega, tá tudo pronto, tá? Agora é nova vida, e agora? Tá, e aí eu, de repente, mudou tudo na minha carreira e eu quero ir morar fora. Eu quero estudar no exterior, ou eu quero trabalhar no exterior, ou eu quero viver uma vida nova. É sempre uma questão muito difícil de decidir e só você vai saber responder, né?
Mas aí entra isso, né? Que eu acho que a gente lida mal com o dar errado, né? Com a possibilidade de dar errado.
Uhum.
A gente lida mal com isso.
Claro.
Né?
E o que é dar errado, né?
Então.
Voltar é dar errado? O que que é dar errado?
Ir morar fora e dar alguma coisa errada é dar errado.
É.
Né? Não, e não só isso. Eu acho que a gente, que nem eu já disse aqui em outros episódios, o convite pra você ouvir, tem mais 308 episódios além desse. Mas é uma situação que a gente coloca muito, que nós, brasileiros, né? Falando aqui de uma sociedade como a do Brasil... A gente não é treinado para dar errado, né? A gente não é treinado para que algo possa sair do controle, né? Muito pelo contrário, a gente é treinado para aquilo que eu falei no texto, fazer um concurso público, resolver a vida de preferência antes dos 30, porque tem que ter estabilidade, porque o mundo é como é, tem inflação, tem guerra, tem não sei o quê, tem não sei o quê, não sei o quê, e a melhor coisa do mundo a fazer é fazer um concurso público. E eu não sei, na realidade, você que nos ouve aí, mas na minha vida, principalmente logo, assim, faltando um pouquinho pra vir embora, eu parece que eu me via cercado por gente assim, que eram pessoas que pensavam nisso. Ah, pô, mas tem que fazer um concurso, buscar estabilidade, ficar tranquilo, pegar um financiamento de 48 anos pra pagar a casa e não sei o que, e eu pensava, meu, cara... Até nesse fim de semana de carnaval, no domingo, a gente fez uma viagem pro interior aqui de Portugal e a gente foi almoçar num restaurante muito legal que vai estar no vídeo no YouTube que o editor ainda não editou, mas se Deus quiser hoje, ou no máximo até maio, vai estar no ar. Que a gente foi almoçar num restaurante muito legal, que é a Casa do Destro. Meu, sensacional o restaurante. E eu tava conversando com o dono, né, sobre isso. E ele tava contando a história de como que eles abriram faz pouco tempo o restaurante ali e tal, que era uma propriedade da família e tal. E ele tava dizendo, ele falou, ele é engenheiro, a esposa é psicóloga, né, e eles... trocaram a vida, ele morou fora de Portugal, morou no Canadá, morou em outros países, e aí resolveu ir pro interior de Portugal. E aí ele tava falando disso, ele falou assim, porque hoje o que eu vejo é que as pessoas se tornam muito escravas, né, do financiamento no banco, né, de ter ali 32 anos pra pagar um financiamento de uma casa, não sei o que, então eu não posso mandar o chefe, que é um filho da mãe, pro inferno, porque eu tenho um financiamento pra pagar, que eu tenho, entende? Então assim... Pensando nisso, eu também olho esse texto do Se Tudo Der Errado, porque na verdade, né, o acordar é ter uma possibilidade imensa de dar tudo errado.
É quanto mais raízes você vai fixando num lugar, né? Seja o financiamento da casa, seja o financiamento do carro, seja um monte de conta pra pagar. Você vai
amante, galera!
Você vai ficando preso naquele lugar,
claro.
Né? E as raízes vão te comendo, né? Você fica...
Lepo!
Você fica preso.
Sim.
Quanto mais coisas você tiver, né? Mais coisas você fica preso.
Não, e
as pessoas que têm mais imóveis, ou que têm herança, ou que têm imóveis e tal, ou que compraram o seu próprio imóvel, têm mais dificuldade de soltar isso, né? Porque você tem que se desprender daquilo que você conquistou, né?
Não, e o contexto vai te prendendo. Eu lembro que quando a gente tava lá no Brasil, aí tá, tem a empresa. Aí daqui a pouco você já tá participando da associação não sei do quê. Aí daqui a pouco você já é o vice-presidente. Aí te convido para ser o presidente, porque é rotativa, cada 6 meses, um ano, muda o presidente. Então daí você já não pode sair, tem que ficar ali. Aí depois você se envolve no negócio da igreja. Aí na igreja você começa a falar lá na catequese. Aí no domingo você tem que não sei o quê. Então tudo vai te... O contexto vai te colocando em situações que você não consegue largar. Aí você tem um filho. Aí o filho tá na creche, beleza. Daqui a pouco tá na escola primária, no normal, não consegue mais sair. Porque tem a escola, se o cara não vai na escola, vai preso. Tá, então bem
no
tranquilo.
No Brasil não é escola primária.
É o primeiro...
Ensino fundamental.
Isso. Daí, que todo ano muda essa merda também. Quando eu nasci, era... Como é que era? Ensino médio. Agora não é mais médio. É ensino não sei o quê. Segundo, secundário, sei lá.
Secundário aqui em Portugal.
Tá, enfim, mas não é mais. Mudou.
É, muda
enfim,
tudo. Muda tudo.
Ginásio. Tá, enfim. Aí, daí você vai criando raiz. Aí depois você... Ah, não, vou abrir uma empresa. Aí tem isso, tem aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer... Ah, tá. Não, aí depois, nem fui dar aula na universidade. Daqui a pouco você tá dando uma disciplina, ele te convida pra dar outra, e dá outra, aí você tá participando, aí você não consegue sair.
Não,
entende?
Tá preso, né?
E isso, pra mim... Por exemplo, sempre me trazia aquela ideia de falta de liberdade, sabe? Isso sempre me incomodou muito. Que é a história que eu contei no episódio anterior de esperar da meio dia e meio pra poder sair, uhum. Sabe? Isso, meu Deus, pra mim é um... Minha nossa senhora, sabe? E é a história do financiamento. O cara entra ali, não, vai lá, assina, pá, 35 anos pagando. Meu Deus, cara, é 35, meu Deus, é muito tempo. Imagina que eu comecei a pagar com a idade da Ana e terminei ano passado. Cara, é muito tempo.
É tempo.
Entende? Então, mas nada contra. Você que tá aí no seu financiamento, beleza, né? Mas, pra mim...
É que o Claudinho trabalhou muito tempo, né? Como músico, né? Então, o músico não tem horário, não tem muito planejamento. É uma coisa muito mais criativa, livre, né? É diferente, assim, de
mais
quem...
Mais ou menos, né?
Não, é livre. De quem, por exemplo... Começou a trabalhar com 18 anos numa empresa e foi crescendo, subindo de cargo, foi estagiário, foi trainee, foi isso, foi aquilo, e vai subindo de cargo, né? Uhum. A tua vida foi muito mais diferente, muito mais livre, assim, digamos, né? Um trabalho muito mais flexível de horários e lugares, e sempre tá num lugar
assim,
novo, né?
Eu vou te falar, eu acho que, aqui, ó, em primeira mão, meu, eu acho que quando eu entendi que era um trabalho, eu larguei.
É.
Entendeu?
Exato.
Foi legal até não ser trabalho. Quando virou um trabalho pra mim, eu já... Que paroca, não sei se eu quero.
É que era pra se divertir, né?
Então, aí que tá, eu não que não tenha compromisso, não que não tenha horário, não é isso, né? Mas, eu acho que a vida é muito curta. Vou te falar, a vida é muito curta. E hoje, morando fora, ao tempo que, né, o tempo que a gente mora aí, cara, eu vejo como as pessoas perdem um tempo precioso, precioso, precioso. Eu tenho conhecidos no Brasil, que moravam perto da gente e tal. Quando eu conheci eles, eles estavam se planejando pra ir morar no Canadá. Faz 10 anos que estão em Portugal, eles estão no mesmo lugar.
Uhum.
E às vezes eu penso isso, que é a história do ser racional demais, no sentido de, ah, não, e se isso der errado? E se aquilo der errado? E se eu perder o emprego? E se? Só que, no fim, isso é uma prisão mental, entende? O ter medo de tudo é uma prisão.
Uhum.
Porque se tu tem medo de tudo, tu não faz nada, cara.
Uhum.
Por isso que é a história da televisão que eu falo, desliga a televisão. Por quê? Porque a ideia do mundo aí, né, da mão invisível que governa o mundo, é te deixar com medo. Entende? Se não é uma pandemia, é a dengue. Se não é dengue, é não sei o quê. Se não é isso, é uma guerra nuclear. Se não é os mísseis apontados pra não sei aonde. Não sei o quê. Você tá sempre com medo, pode ver.
Uhum.
Ninguém vai... Diz um dia que você assistiu algum jornal na televisão que você falou...
Não ficou com medo,
Pô, deu boa. Tá tranquilo. Ó, os caras dizendo, vai dar tudo certo, meu irmão, confia.
Não.
Pô, tu é
foda. A economia tá boa.
Não.
Nunca, né?
Então,
nunca.
Assim, é sempre pelo medo, porque, claro, o medo vende. Né? Eu acho que eu contei aqui, não custa lembrar, que eu lembro que... uma das primeiras vezes que eu fui pro interior, pertinho de Blumenau, tem uma cidade que chama Pomerode. Se você conhece ou é aí de Pomerode, um beijo grande, que é uma cidade que é uma vilinha, assim, é um filme. Bonitinho, tem um papel no chão, uma bituca no chão. Não tinha quando eu fui, né? Não sei hoje, mas... Meu, é um filme que o Galvão Bueno chamava de Pomerode, né? Pra irritar os moradores. Enfim, e Pomerode é uma cidade bem pertinho de Blumenau. Uma vilinha, filme, imagina. E aí eu lembro que das primeiras vezes que eu fui... Eu olhei assim e falei, porra, as casas com, né, algumas casas numa rua que eu passei, tinha grade, cerca elétrica, alarme, muro alto e não sei o quê. E eu pensei, meu Deus, né? Mas será que, porra, deve ser perigoso aqui, né? E aí depois eu me peguei pensando nisso, estudando a questão da comunicação, né? De como a gente é influenciado, né? De como a nossa percepção é afetada por aquilo que nos contam. E eu tava conversando com um amigo esse fim de semana e a gente tava falando disso, que ele tem uns amigos no Brasil... E o cara tá dizendo, não, cara, você tem que sair daí, meu. Porque ele tá morando aqui em Portugal, né? Você tem que sair daí, porque olha a guerra na Ucrânia, não sei o quê, meu. Você tem que sair daí, cara, não sei o quê. Aí ele respondeu, meu, eu tô longe... Da distância que eu tô da Ucrânia, a distância que você tá daqui, meu. Tipo, para de assistir televisão. Não sei se você tá entendendo. Que é aquela coisa, ai, meu Deus, o mundo vai acabar. Mas, cara, o mundo é grande, grande. Eu sei que pode acabar pra ti. E pra muita gente, ontem acabou, vai acabar hoje, pra uma turma, amanhã, e assim por diante.
Mas a gente fica com medo, a gente
não
vive.
Não, você
não
faz nada.
Você
não vai morar no Canadá, porque é perto do Alasca e pode dar uma guerra. Aí você não vai morar No, nos Estados Unidos, porque Deus o livre, agora é o não sei o quê. Não, então no México não dá, porque é só cartel, droga, morte. Aí se você for morar no sul do Brasil, é complicado, porque tá muito perto ali das fronteiras, não sei o quê.
E tipo, eu tenho amigos que moram no México, ou que já moraram, e que amam.
É um país que eu quero conhecer muito.
Amam. Então, assim, cada um vai se encontrar num lugar. E se a gente ficar com medo do futuro, cara, a gente não vive nada.
Aliás, vou aproveitar pra mandar um beijo pra Karina Grum, que nos ouve no Paraguai.
Beijo, Karina.
Uma ouvinte querida. E tá aí um exemplo, ó.
Ela disse que nós viajamos com ela esses dias, não foi?
É, a gente foi de Assunção pra Cidade Leste, ou vice-versa, acho que foi, uma coisa assim. Querida, beijo, Karina. E assim, é isso. A pessoa foi morar no Paraguai e se encontrou.
Tem muitos brasileiros no Paraguai.
Eu acho que é o país que tem mais brasileiro no mundo é o Paraguai hoje.
Não, Estados Unidos primeiro.
Ah, não sei.
Estados Unidos.
É que eu acho
Estados
que...
Unidos é mais de 1 milhão de brasileiros que moram nos Estados Unidos.
E no Paraguai, quanto tempo tem?
Na última que eu tinha visto era 200 e poucos mil.
Ah, mas proporcionar muito... a população, então é o maior. É. Eu tenho que ganhar sempre a disputa. Não, tô brincando. Mas
Itamaraty nunca decora essas listas do Itamaraty.
Não.
Mas também eles demoram pra divulgar.
É, Jesus. A última que eu vi era de 2014. E então tá deve estar bem certinho.
Não, eles divulgaram outra.
É, mas é isso, eu acho que a gente, quando fica com muito medo, a gente se paralisa, sabe? E o medo, eu vejo assim. É, claro que ele também é um instinto de sobrevivência, é bom ter algum medo, você não fazer cagada e, né, entrar em furada. Por exemplo, se você tá indo mexer num lugar que tem uma caveira, um choque, né, um negócio de um raio e uma caveira, é melhor você não botar uma havaiana, né, pra não morrer, porque dá, vai morrer, tá avisando. Mas ao mesmo tempo não precisa ter um medo que te paralisa, porque eu acho que esse medo que te paralisa mata os teus sonhos, mata o teu projeto, mata a tua ideia, entende? E aí só pra concluir isso do amigo meu, ele tá dizendo, ele, pô, o cara mora lá num lugar fudido no Brasil. E tá dizendo pra eu ir embora de Portugal por causa da guerra. Tipo, bicho, se liga, meu irmão. Né? Às vezes, é isso. Às vezes a gente tá lá... Por quê? Porque é conveniente também. Né? É meio que... Eu sei que onde eu moro é uma bosta. Mas olha onde o outro mora. Olha que perigo.
Uhum.
Né? Como a gente ouve às vezes... Não, porque a Alemanha... Hoje tá muito perigosa. Nossa Senhora, tá tomada porque teve 1 milhão de imigrantes, não sei o quê. A gente foi pra Alemanha, tipo... Puta, país legal, né? Primeiro mundo, desenvolvido, troço funciona, né? Então, assim, calma, né? Não acredito em tudo que você ouve, né? Porque, assim, principalmente na televisão, que eu acho que é uma maneira de manter as pessoas nessa prisão mental. Por quê? Porque aí tu acaba se conformando com a vida ruim que tu tem, entende? Tu aguenta o teu chefe te tratar mal, porque imagina, no outro emprego é muito pior, né? Imagina. Não, porque agora eu vi que as multinacionais, tem uma multinacional de tecnologia, os caras estão demitindo. Então, não. Então, eu vou ficar aqui nesse emprego, né? Não vou tentar, porque imagina. Entende o que eu quero dizer?
Uhum.
E agora eu não falo mais, não. Vou deixar a Mandinha falar aí, porque ela só me olha, meu. Eita!
Pode continuar.
Não. É que senão teria um monocasting.
É que a vida é o drama, né? A vida, ela não tem respostas. E a gente nunca vai saber se a gente não tentar, né? É, a vida, realmente, quando a gente decide que a gente quer morar fora, as pessoas vão colocar muita... Como é que é a palavra?
Água na churrasqueira.
Isso. Água nos seus sonhos. E, cara, se você não estiver muito firme naquilo que você está pensando, no que você está determinado, as pessoas vão destruir o seu sonho, né? E a vida tem altos e baixos em qualquer lugar do mundo. Se você estiver no seu país de origem ou se você estiver no exterior. Você vai ouvir nãos no Brasil ou no exterior. Claro que no exterior, às vezes, pode nos doer mais. Mas a gente também cria uma camada protetora e a gente fica mais forte, né? Porque... tudo a gente aprende, até nas dificuldades, principalmente nas dificuldades, a gente aprende. A gente já falou aqui sobre isso, né, Claudinho, em outros episódios. Mas quando o momento é muito difícil, você tem que superar um desafio, você tá passando por um problema, aquilo ali vai te dar muita força, né? Quando
e
a gente
ali tu vai conhecer as pessoas também, né? É uma oportunidade que você
quando
tá
a gente
tendo,
tá
né?
feliz, é muito fácil.
Claro.
Mas quando a gente tá triste, quando tem algum problema, algum desafio pra enfrentar, algum problema sério pra resolver, aí que você vai entender, né, como que você é forte e como você consegue sair daquela situação.
E não só isso, e como que as pessoas que se relacionam contigo, do teu círculo de amizade, aí é uma oportunidade que tu tem de medir a amizade. Né? Porque aquela história, igual a eleição, é fácil estar junto com quem ganhou a eleição e com quem perdeu, né? É a história, então assim, às vezes...
As pessoas se matam na campanha eleitoral, né, e depois isso. Quando vence, agora tá tudo bem.
Isso, exatamente, né? Agora... ou quando perde, aí fica tudo, né, é um inferno, mas é isso.
Que supera.
Supera, vai, deixa pra lá, E aí é isso que, assim, a gente, no morar fora, claro que o desafio é mais complicado, vamos colocar assim, por causa da intensidade, né? Uhum. É claro que um não aqui dói mais. Dói. É que você tá longe de casa, né? Você, pô, era, às vezes é aquilo que vai resolver o teu lado, né? E tu ouve um não, não vai rolar. Uhum. Tipo, tá tentando alugar um apartamento e toma um não, 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 pô, é... Dói, sabe? Aí tu começa, aí entra aquilo, né? Cuidado com quem você se aconselha, principalmente quem é casado aí, conversa muito com a esposa. Por quê? Porque vocês, mulheres, têm um problema que vocês têm, lidam muito com a subjetividade. Então, assim, eu acho que a Amanda quis dizer que provavelmente, talvez, se ela estivesse pensando... Isso é muito complicado, porque se você entrar por aí, você não sai mais. É a toca do coelho. Você entra e não sai mais. É um inferno.
Sim.
Entendeu? Porque já aconteceu. Tá
pensando em mil conjunturas, em mil...
Isso. E aí, eu não sei. Tô dizendo, no nosso caso aqui, né? Não posso generalizar, porque provavelmente nem todas as mulheres são assim, mas nem todos os homens são como são. Mas eu acho que já aconteceu comigo com a Amandinha. Ah, por exemplo, foi jantar na casa de alguém. Ah, é... Não sei, tu percebeu que não sei o que, tava meio assim, olhando talvez assim, meio assado, talvez dissesse isso, eu... Não. É, mas também não presta atenção em nada. Você... Tipo, eu acho que o fulano tá chateado contigo, já aconteceu da mãe dizer. Eu, mas por que tu acha? Não, porque a última vez eu acho que de repente tava olhando e não sei. Tá, mas ele falou alguma coisa? Não. Falei, então, como é que eu vou saber, né? Não tem essa capacidade de ler sinais do universo e conspirações. E eu acho, porque Mercúrio tá retrógrado e que daí talvez Amanda tenha pensado
em dizer... É que a cabeça da mulher é muito mais complexa.
Não, tudo bem.
Muito mais complexa.
É que o homem, eu já falei aqui, a gente só pensa em duas coisas. Quais são? Sabe quais são, não? Sexo. São as duas coisas que a gente pensa. É verdade, o dia inteiro ele tá pensando nisso. É um inferno.
Ai, meu Deus.
O quê? É sério? Tô te contando a verdade. Ah, galera.
Nem todo homem.
É, então.
Não é? A mulher já fica pensando em mil coisas, mil problemas, mil férias.
Chora pra guardar os ímãs da geladeira, na memória.
Ai, como
e
que
tá eu, tudo bem.
Como entende? Que eu vou me desfazer dessa roupa? Como que eu vou deixar as minhas coisas,
então,
né?
É o drama que tu disse.
A mas aí é
que
o tá. Drama, é.
Por isso que quando a gente vai mudar, acho eu, né? Mudar de país em dupla, casado, né? E que nem a gente veio, é hora de um apoiar o outro. E tu entrava nas piras, né? Tipo, ai, meu Deus! Calma, mano. Vamos tentar primeiro. Vamos tentar.
É o equilíbrio, né? Eu acho que isso que é importante, né? Porque...
Sinônimo de equilíbrio.
Não. Cada um vai... Não vou
duvido
dizer.
Duvido falar.
Não vou dizer. Cada um...
Todo mundo tá pensando?
Sim, todo mundo tá pensando, mas então, não preciso falar. Cada
começa
um...
com B, vai, eu te ajudo.
Cada um... Não, cada um vai pensar de uma forma. E às vezes um vai estar mais otimista, um vai estar mais pessimista, um vai estar triste, outro vai estar feliz. E a gente vai tentando se... encontrar, né, uhum. E achar um equilíbrio para os dois caminharem juntos e seguirem para o exterior, né, com um propósito, com firmeza, acreditando no seu sonho, acreditando no seu potencial.
É, por isso que aqui
e
também...
E é preciso autoestima para isso, né?
Então, mas
porque às vezes a gente tá numa fase meio, eu tô meio com baixa autoestima, você tá meio triste, e aí você pensa, eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente, eu não vou conseguir. Se o outro te disser, vai lá, tenta... Isso ajuda muito, né? Como eu, quando eu cheguei aqui em Portugal...
A Europa.
Eu fiquei um pouco triste depois de 6 meses, né? Primeiro, era tudo lua de mel, tudo muito legal, muito feliz e tal, passeios. Depois dos 6 meses, bateu aquele inverno, chuva, frio e... Nossa, o que eu vou fazer na minha vida, né? E o Claudinho me estimulou. Não, Amanda, vai fazer um mestrado também, sai de casa, tenta. Não fica só em casa, senão vai ficar louca, né?
Uhum,
tem que arranjar alguma coisa pra fazer. Não dá pra ficar parado esperando a vida acontecer. Daqui a um ano eu vejo. Não, tente resolver a sua vida no exterior o quanto antes, né?
Claro.
Se envolver, né, em grupos.
Mas aqui, pra mim, entra muito a teoria do bad cop e do good cop.
Uhum.
Né? Que já viu que quando a polícia tá sempre em dupla, tem um
Sim.
que é mauzinho e outro que é bonzinho.
Sim.
Eu acho que isso num casal é fundamental ser assim. Por quê? Porque eu vou contar a história de um menino e morreu. Tem um conhecido meu lá de Blumenau que era a pior pessoa pra me aconselhar possível.
Uhum.
Que eu dizia assim, porra, bicho, cara, não sei, cara. Pô, tô chateado, não sei o quê. Não sei o que eu faço, cara. Aí, o que tu acha que eu faço? Ele dizia, pode pular da ponte, pode se enforcar, pode... Ele, tipo, ele tá sempre pior que tu, entendeu? Aí é difícil também, porque assim... Não, entende? Você fala assim, pô, não sei, cara, como resolver a situação. Aí ele, não, e tu pode pensar que pode piorar. Eu falo, mas eu não quero ouvir isso.
A pessoa
isso.
pessimista, né?
Por exemplo, vou dar um exemplo.
Quanto é um amigo, né?
Isso. Aqui em Portugal a gente passa muito por isso. Por quê? Porque tem o...
Passa.
Dizem que o gato no Brasil faz miau. E aqui em Portugal, sabe o que ele faz?
Tô mal.
né? É. Porque tá, rapaz, é uma desgraça. Daí, por exemplo, a gente tem a nossa cachorrinha, tá velha, tá...
Nossa, tadinha.
Tem 12 aninhos, tá velhinha. Aí, às vezes, eu falo assim, encontro no elevador, né, por exemplo. Daí, encontro a véia, sempre uma véia. Porque em Portugal, meu...
Sim.
Daí, entrei no elevador, daí eu falo, nossa, mas ela é velhinha, né? A véia fala. A véia caindo aos pedaços,
nossa,
fala...
Nossa, tá cega, né? Tá com catarata.
Isso. É. Daí, eu falo, sim, ela é velhinha.
As pessoas não têm noção, né? As pessoas falam
calma. Daí, eu assim... tá velhinha e tal, tem 12 anos. Minha cachorra morreu, eu tinha 11. Tá, mas eu não quero ouvir isso.
Não quero,
entendeu? Aí tu vai no veterinário, o cachorro tá lá, diz... Ai, quantos anos tem o cachorro? Tem 12. Ixi, a minha morreu que tinha 12,
uhum.
Porra, mas não quero ouvir isso.
Sim.
E aí tem que ter cuidado. Por que eu tô falando do good cop e do bad cop? Por quê? Sempre que vai ter o policial mauzinho e o bonzinho. Na vida, o casal, por exemplo, tá educando uma criança. Tem que ter o bonzinho e o mauzinho. Dá pros dois ser mauzinhos e os dois ser bonzinhos, entendeu? Sim, tem que ter o equilíbrio. Ah, eu chego em casa chateado. Pô, mano, tô triste, cara, não deu certo, fui demitido. E a mãe diz, ai, realmente, que tristeza, meu Deus. Não, tem que... Mesmo que esteja triste, fala, não, mas vai dar tudo certo, uhum. Tal. Depois chora escondido. E vice-versa. Às vezes tô eu aqui,
apoiar
triste.
O outro, né?
Ou eu tô feliz, a mãe tá triste. Vem, pô, não tô feliz, não sei o quê. Era que nem naquela época que tu tá contando aí que tu ficou triste com 6 meses de atraso. E aí dizer, não, realmente, morar fora é isso, é uma tristeza, é uma desgraça. Toma aqui um revólver, toma aqui uma cerveja, Tipo, não, né? Tem que dizer, meu, vamos achar uma solução. Tem solução. É. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente se aconselha. Porque se tu anda com pessoas muito negativas, a tendência é que você se torne uma pessoa muito negativa.
Sim.
Você fala assim, pô, tô pensando em fazer um mestrado. Ih, não consegue. Tu? Não.
Uhum.
É muito difícil. Eu não vou conseguir. Tá, eu tô pensando em mudar de país, mano. Ih, tu? Nunca, esqueça. Uhum. Nunca vai conseguir. Tá, mas porra, caralho, não tem um... E isso é uma coisa que me incomodava no Brasil. Porque eram poucas, e até hoje... Poucas pessoas que vão te estimular. Tu fala assim, pô, cara, tô tendo uma ideia de abrir um negócio. Negócio? Olha a economia. Olha como é que tá a situação. Olha o mundo. Olha a guerra. Liga a televisão. Aí tu fala, porra, tá bom. Então tá, então não vou fazer nada.
Uhum.
Aí passa uns dias e tu fala, pô, cara, tô pensando, eu acho que eu vou casar. Casar? Você viu o preço das coisas, mano? Tá louco.
Fazer festa? Ah, que absurdo.
Não, então eu tô pensando em comprar um apartamento.
Quê?
Agora? No meio da bolha imobiliária? Não. Não, então eu vou trocar de carro. Você viu quanto desvaloriza o carro? Falar, meu Deus. E essa é uma história que... De um menino? Não. Mas que eu lembro quando eu fui comprar minha bateria. Eu passei... Comecei a tocar com a bateria bosta, tal, não sei o quê. Começou a me dar dor nos braços, tal. Saborei.
Tendinite.
Aí começou... Tá. Aí eu falei, pô, tem que comprar uma bateria. Comecei a pesquisar. Porque é uma compra cara, não é um instrumento barato, tal. Pesquisa, passa. Conversa com um, conversa com outro. Outros bateristas. Pô, que eu tô pensando em comprar? O que, que tu acha? Não, tem... pois é. Não, ah, tá. Pá, passei um... Levei uns 8 meses. Consegui, achei a bateria que eu queria, comprei. Tá, aí fui tocar a primeira vez. Aí sempre tem uns chupinhos, né? Tá em volta ali pra olhar como é que eu tá. Pô, bateria novinha, os caras, porra, legal. Aí fui falar com os caras, baterias de outra banda. Pô, e aí, pô, que bateria massa, cara, quanto é que tu pagou? Aí falava, 5 mil. Pô, o cara tava vendendo uma ontem, 2.600. Cara, fila da puta, eu passei um ano perguntando, não tinha. Eu comprei... Ontem, os caras... ontem à tarde, você não é me ligado? O cara tinha vendido uma... 1.600. Igualzinho.
Igualzinho.
Nunca aconteceu isso contigo?
Já.
Você vai comprar um carro. O cara pesquisa, um ano a pé, na chuva, se fudendo, meteoro, cai na cabeça do pobre, dá uma chuva de xexé, cai uma piroca dura nas costas. O cara vai. Aí o cara... Comprei o carro. Amanda, achei um Uno com a escada em cima, uma nave. Quanto é que tu pagou? 25 mil. Meu vizinho, ontem de tarde... Vendeu por 7.500 e ainda dava uma CG junto. Vendo o porta-malas. Verdade, cara. Não, isso aqui tu não me ligou, meu. Puta que pariu.
Ai, não é fácil, né?
Entende? Porque o mundo é um grande salame.
Mas acho que no mundo inteiro é assim, né? As pessoas não apoiam as outras.
Ah, não é no mundo inteiro, não.
É, mas no Brasil é mais, né? Não, mas não aqui, é no mundo aqui inteiro, em Portugal também é difícil.
Eu conheço muitas pessoas que saíram do Brasil, foram morar nos Estados Unidos e depois de algum tempo... Não tô dizendo que é maravilhoso, que não tem defeito, que não é isso. Mas eu tô dizendo que... Pessoas que saíram do Brasil, foram morar nos Estados Unidos e entenderam o sentido, o conceito de sociedade,
uhum. Comunidade
e de solidariedade.
É.
Aquele negócio do filme, que o cara chega e o vizinho traz uma torta de maçã pra você comer, é verdade, acontece e existe.
Uhum.
Não é em todos os países, mas eu sei, conheço pessoas que aconteceu isso nos Estados Unidos. O cara chega com a mão na frente e outra atrás, não sabe porra nenhuma, e aí vem o vizinho e fala, tudo bom, vizinho? Eu vi que você acabou de chegar aí, tá se soqueando pra colocar as coisas, precisar de ferramenta,
uhum.
Precisar de usar minha cozinha aqui e tal. Eles têm um senso de comunidade que é muito diferente do nosso. Muito diferente do nosso.
A gente sentiu isso na Inglaterra, né?
Sim.
Quando nós fomos morar. E as pessoas nos ofereceram emprego, né?
Claro. A dona da casa foi lá perguntar se a gente precisava de alguma coisa. Lembra? Não, não, existe. Existe um... Que não existe no Brasil.
Não.
Isso, pelo menos onde eu vivi, nunca.
Em todas as regiões que tu viveu, né, Cláudia?
É, olha que eu vivi em bastante lugar. É. E nunca vi. De se preocupar contigo, dizer, ó, oh, precisar de alguma coisa, vizinho, ó, fica ligado aí e tal. Não, nunca, nunca, nunca. O que tem muito é jogar água na tua churrasqueira. Isso tem. É. Tu dizer, pô, tô pensando em mudar de país. Aconteceu com a gente. Eu não tô... Não é uma... Mas o que eu escrevi no livro não aconteceu com outra pessoa, aconteceu comigo e contigo.
Uhum.
Que a gente demorou pra contar que ia morar fora e só contou quando tava tudo certo. E o que que aconteceu? Vocês são loucos. Portugal nessa crise? Ui, vocês vão passar fome. Ô, eu estudei na Europa. Ô, caríssimo, tu não come uma maçã. Caríssimo, caríssimo. Carne, eu só senti o gosto quando eu mordi a língua. Falei, porra, que desgraça. Pensei, não foi o que eu te falei? Falei, porra, caralho, tô fudido.
O Claudinho, que é carnívoro, gaúcho, gosta de carne.
Almoço sem carne pra mim é igual tomar banho e lavar o cabelo. Mesma coisa. É tomar banho e lavar a virilha, entendeu? E aí, não, só eu botava sal na língua e mordia pra sentir o gosto de carne. Eu falei, porra, caralho, mano, moral. Não é? E até hoje eu tenho familiares que não vêm me visitar porque na Europa é caríssimo.
É, as
caríssimo.
As pessoas... Elas exageram muito, né? E também...
Pro mal, né? Pro bem, nunca
exagerar, né? E
medem
o mundo pela régua delas, né?
Lógico.
Porque, assim, tem muitas pessoas que vêm estudar na Europa... Ah, vem com uma bolsa de estudos do Brasil e tal. Vem com a família inteira e tem que se manter. E, às vezes, não dá conta, né? Mas você não sabe a força da outra pessoa. Você não sabe se a outra, se a esposa trabalha, né? Se tem filhos ou não. Como que vai ser a vida. Se a pessoa é econômica ou não. Se a pessoa come atum... Macarrão com atum e tá tudo certo. Macarrão com alho e óleo, né? Que a gente comeu muito na vida. Então, assim...
Macarrão ao alho, ódio.
É. Você não sabe a força que a pessoa tem de resiliência, de superação, né?
E não só isso. Cada um sabe. Pelo menos penso eu. Eu deveria saber. Se não sabe, é bom saber. Você que tá me ouvindo aí, é bom que saiba. Que pra realizar um sonho, tem um custo. Seja emocional, financeiro... É, vai ter um custo.
Claro.
Entendeu? Ah, por exemplo, eu vou te falar. Um dos sonhos que eu tenho... Não sonho, assim, não é que eu não durmo por causa disso. Mas uma coisa que eu quero conhecer o Japão, por exemplo.
Uhum.
É uma viagem barata?
Não.
Não é caro?
É caro.
Mas eu quero ir lá ver como que é. Eu tenho essa vontade.
Uhum.
Entendeu? Tá, e o que eu vou ter que fazer pra ir conhecer? Ainda não tô disposto. Quer ficar, sei lá, uns 32 anos comendo macarrão com atum? Ainda não tô afim. Talvez um dia eu fale, não, agora eu vou. Entendeu? Mas e por que eu tô dizendo isso? Porque a realização de um sonho requer que você abra mão de alguma coisa. Não tem
Sim.
como ter tudo.
Não.
Ah, vou morar em Portugal, mas também vou ter 5 empresas no Brasil, vou dar aula na universidade no Brasil, vou... Tipo, não dá. Porque
não.
Tu é uma pessoa...
Tem que abrir mão.
Não tem como, entende? E aí, tome cuidado também com essas pessoas. Por isso que a gente fez muito certo de não contar pra ninguém que a gente vinha embora. E quando a gente foi pra Inglaterra foi a mesma coisa. Porque, cara, é difícil de alguém te apoiar, né?
Muito, muito difícil.
Meu Deus, como é difícil, cara. De tu contar pra alguém no teu emprego, e a gente já contou aqui, né? E tu fala, pô, bicho, tô pensando em ir embora, não sei o quê, não sei o quê. No outro dia, o cara já arrumou um jeito de contar pro chefe pra te demitir, pra pegar teu lugar. É difícil alguém dizer assim, não, pô, vamos apoiar o cara. Vamos fazer o seguinte, amor, tu tá querendo ir embora. Pô, lá é euro, né, no caso de Portugal e da Europa. Então, eu vou falar com o chefe pra gente te dar um bônus. Nesses próximos 3 meses, pra te dar uma... Tá bom, espera aí.
Ou pode continuar trabalhando remoto,
isso,
né?
Isso. Tu anuncia que vai embora, o cara já, já abre o tubo de KY já. Pra
tchau,
lubrificar.
Tchau. No outro dia já vai ser mandado embora,
não,
é verdade.
É, entendeu?
Então, assim, você não pode ouvir o mundo, né? Ouça você mesmo e a sua força e a sua família internamente, né? Ali, marido e mulher... É, se você é casado, se você é solteiro, você vai ter que buscar essa força interna, né? E dizer assim, não, eu consigo, eu sou capaz, eu vou lá e vou tentar. Eu vou tentar, se der errado, tá tudo certo, eu tentei, eu aprendi, eu vi coisas, eu vivi experiências. Se não der, eu volto. Não tem problema.
Não.
Não tem problema. Inclusive, a gente vai entrevistar logo, uma pessoa que voltou, né, de Portugal. E eu quero entender também os motivos que fizeram ela voltar, né? Porque... Cada um vai ter uma experiência, cada um vai ter uma trajetória. O custo de vida está cada vez mais alto. Sim, é preciso mais planejamento? Mais planejamento. Tá mais difícil? Talvez. Depende muito da sua profissão.
Na época que eu vi não era fácil também.
Depende muito da sua profissão. Depende muito da sua força. Depende quanto dinheiro você guardou pra essa mudança de país. Qual o seu planejamento financeiro. E qual o seu sonho, né? O que você deseja no exterior?
Quer ver?
O que você busca?
Fazer um exercício contigo. Quando a gente foi engravidar.
Uhum.
Como que era? Era fácil ter filho?
Não.
E hoje, como que tá? Tá fácil, não?
Não.
E a guria tem 6 anos.
Uhum.
Entendeu? E daqui 10 anos, será que vai estar fácil ter filho, não? E daqui 20, daqui 30, daqui 40, não sei.
Uhum.
O que eu quero dizer, assim, também, eu tenho que ter muito cuidado com tudo, né? Porque e se tudo der errado? Tá, mas tudo dá sempre certo?
Não.
Tem coisa que dá certo, tem coisa que dá errado.
Uhum.
Tudo dá sempre errado? Não.
Não.
Tem coisa que dá certo, né? Então, assim, até o relógio parado acerta a hora 2 vezes por dia. Então, assim, alguma coisa vai dar certo.
Uhum.
E alguma coisa vai dar errado. Se tudo der errado, se tudo der certo, é muito relativo. E o que é dar tudo certo? Vou dar um exemplo. Quem tem medo de voar de avião? O cara pega um voo e atravessa o oceano e o avião pousou, deu tudo certo.
Uhum.
Certo?
Certo.
Mas você tá pegando um aspecto do todo, que é a viagem, e o resto. Será que chegou a tua mala? É outro aspecto. Eu não tô falando do medo, eu já tô com o pé no chão. Se a mala chegou, chegou inteira?
Uhum.
Não mexeram dentro? Não sei.
Não quebraram a rodinha?
É.
Uhum.
Então, entende? Então, assim, às vezes quando a gente pensa, e se tudo der errado? Não tem como dar tudo errado. Alguma coisa vai dar certo. Se tu abrir o olho, já deu certo. Tu acordou. Uhum. Deu certo. Né?
É, uma dica é quando a mala chega quebrada, né?
A dica da galera!
Já vai direto na companhia e já mostra, né?
Inclusive, já leva, ó, quero outro.
É, porque aí já te dá um vale ali.
E 6 meses depois tem outra mala.
Não, teve um caso uma vez que a mala foi quebrada no, na companhia aérea, né?
Ah, é verdade.
Aqui na Europa.
A Europa.
E eles nos deram uma mala na hora, uma mala nova. A gente ficou impressionado.
Cara, pouco acostumado com mala quebrada.
Né? É, a gente ficou impressionado, né?
Uhum.
Eles já deram uma malinha ali pra gente na hora, já trocamos e tal. Então, já resolve ali. Já vai ali, já diz o que tá acontecendo, que
Exato.
Aí é mais fácil.
Isso. Só que é isso, é importante também não generalizar. Né? Porque tudo não vai dar certo, mas tudo também não vai dar errado.
Uhum.
Né?
E tudo aprendizado, né, Claudinho? Porque a vida tem altos e baixos, e tem dias que você vai estar super bem, tem dias que você tava super mal, tem dias que vai estar um sol maravilhoso e 25 graus, e tem dias que vai estar 0 grau, chovendo, e aquela chuvinha fina que você pensa, meu Deus, eu tenho que sair de casa pra resolver, como que eu vou fazer?
Parece que não amanhece, né?
É, ou você tá no Canadá, tá menos 20 graus, menos 30 graus. Então, assim, a gente vai ter que resolver com o que a gente tem. É, não é fácil, mas a gente vai ter que resolver.
Só que é aquela história, né, que eu até falo ali no livro, que é... Mas aí, hoje, você que tá nos ouvindo e tá no Brasil, ou já saiu do Brasil e lembre da sua vida no Brasil. Era fácil a vida?
Não.
Era tranquilo o dia a dia?
Não.
O seu dia a dia e você que tá no Brasil hoje nos ouvindo, é fácil a sua vida aí hoje? Ou sobra mês e falta salário? Como é que é a vida? Porque isso também é uma coisa que eu penso muito, sabe, Mandinha? Da mudança, no sentido de as pessoas acham assim, não, então tá, então eu tenho uma vida fodida, né? Moro em Osasco, moro na Bolívia, e aí eu vou sair daqui e vou resolver a minha vida. Eu saio daqui e automaticamente a minha vida tem que
tá
ser
resolvida.
Melhor.
É, não.
Tipo, mas calma, se tu sabe como fazer a tua vida ser melhor, faz aí.
Uhum. Sim.
E uma coisa que eu ouvi muitos anos, até hoje, assim, hoje menos...
Se fosse fácil, tava resolvido, né, Claudinho?
Não é fácil. É, mas eu ouvia muito assim, por exemplo, já ouvi de pessoas próximas dizer assim, não, cara, eu, assim, que vieram visitar a gente aqui, né? Falei, não, bicho, eu me mudaria hoje pra Portugal. Mas se eu tivesse o mesmo salário e estilo de vida que eu tenho no Brasil. E durante as primeiras vezes que eu vi isso, eu ficava assim, pô, realmente é uma maneira de pensar. Aí depois, passando tempo, aí quando eu escuto isso, eu digo, então fica lá, bicho.
Uhum.
Você já tem isso.
Sim.
Você tá buscando o salário que você tem, a vida que você tem, não tem?
Já tem. Já
Porque
tem.
Se tu tá buscando uma vida que tu já tem, não tem que buscar.
Uhum.
Ah, não, eu me mudaria, Mandinha. Hoje,
eu
me
tenho
mudo
que ter
pro
tudo
Japão.
Igual. Mas eu tenho que ter
Mas
tudo
eu
igual.
Tenho que ter a vida que eu tenho hoje. Então por que mudar pro Japão? Fica aí, pô.
Uhum.
Entende? Porque isso...
E aí você não entende que o contexto é diferente, a conjuntura é diferente. Tá, as pessoas não vão te tratar igual, você não vai ser conhecido... Você não vai fazer negócios como você faz no Brasil, na sua cidade.
Não.
Entende?
Mas você também não vai ser roubado. Você não vai andar, cair no buraco.
Exato.
Né?
Aí são
aquilo.
Escolhas.
É, lógico.
São escolhas.
Tudo
né?
não terás.
É. No Brasil, você tem os contatos, tem as pessoas, tem a sua família, tem a sua história, suas raízes. No exterior, você vai ter coisas diferentes. Você vai ter outras coisas. E não vai ser igual. As pessoas não vão te tratar igual.
Não.
Você não vai ser uma pessoa local. Nunca.
Mas se tu quiser,
nunca.
Tu já tem, né?
Exato.
Tu quer que as pessoas te tratem como te tratam? Fica aí.
No exterior, você sempre vai ser um imigrante. Assuma esse papel.
Ponto.
Pronto. Eu sempre vou ser imigrante.
Sim,
eu não
é daqui,
sou daqui.
Ponto. Exato.
Não adianta você tentar falar igual as pessoas falam. Não adianta você tentar ter o mesmo sotaque.
Não.
Você vai para os Estados Unidos tentar falar igual, né? Você vai para um estado que fala... Yo, você vai tentar falar igual? Você não vai conseguir, entendeu? Não. As pessoas vão perceber no bom dia.
Ah, sim.
Que você é de fora.
No jeito de andar.
É de fora.
Antes, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu não entendia como é que as pessoas sabiam que eu era brasileiro. Uhum. Aí a gente tá 10 anos.
Sem abrir a boca.
Né? Não, eu passando na rua, cara, brazuca. Já sabe o que eu vou fazer. Aí hoje, eu falo pra Amanda, a gente anda no shopping e fala brasileiro.
Sim.
Por quê? Porque é um estereótipo. Aí fala assim, mas como? Volta no boliviano. Você entra num avião, se tiver 600 pessoas, tu olha e fala, é boliviano. Por quê? Porque tu vê que o cara é, pô.
E a gente já vê os gringos de longe, né? Ó, esse ali é sueco, esse ali
já sabe de longe. Esses dias a gente foi numa loja de material de construção comprar um preguinho pra pendurar o quadro, que até hoje não pendurou.
É.
Bom, Amanda quer que pendure, me dá 6 meses, pô.
Hã?
Aí, a gente estacionou o carro. Cara, estacionou o carro. Eu falei, ó, os americanos aí, mano. E era quatro americanos. Acho que era americano, tá falando inglês. Cara, é o estereótipo. Tu olha, é um americano.
Exato.
É um americano. O óculinho, o jeitinho de meio velho, assim. Uhum. É americano. Como é que pode, né? Não é? Você que já teve a oportunidade de ir na Argentina. Hoje você vai pra Florianópolis, que é tipo uma sucursal da Argentina. Você chega ali e você fala...
No verão, né?
É Argentina.
Sim.
Dá pra ver 1 quilômetro. Dá. Aquele tereré no cabelo, os gringos, os artistas têm um mulletzinho, né? As minas com cabelo nunca viram um pente. Nunca. Nunca. Não é que assim não penteou hoje. Não, nasceu sem pentear. Né? E é uma coisa muito louca, por quê? Porque antes eu entendi, como é que o cara percebe, né?
Percebe.
Hoje, esses tempos aconteceu, a gente viajou.
E tem gente que vai gostar do estrangeiro e tem gente que não vai gostar, né?
A gente viajou e tal. E aí quando a gente volta, tá todo mundo voltando pra Portugal. E tu olha o avião, dá pra ver todo mundo em português. Não é engraçado isso?
Uhum.
Tu entra no avião e fala português, gringo, 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 português, português. Uhum. Dá pra ver 1 quilômetro.
Dá. De longe.
Não é estilo? E é muito louco isso, porque antes eu não entendia. Morando fora, hoje eu entendo.
Uhum.
Né? E eu acho que essa ideia que a gente tem, né, do mundo ser do tamanho do nosso quarto também é uma maneira de buscar a segurança, entende? Porque andar no conhecido é fácil.
Uhum.
Aí eu escuto isso. Não, porque se eu conseguisse validar meu diploma e ter a profissão que eu tenho aí, onde eu iria. Eu fico, então não vem, cara.
Uhum.
Porque não é essa a ideia.
Uhum.
Se tu quer ter a mesma vida que tu já tem, tu já tem.
Já tem, é.
Entende?
Já
se tu quer ter a mesma empresa que tu tem aí, ganhar o dinheiro que tu ganha, fica aí, tu já ganha. Tu já tá resolvido, entende? E aí, aquela história, eu acho que quem vem morar fora tem que ter... E aí eu cagando regra, mas eu acho que tem... Não, mas é, porque eu acho que a pessoa tem que ter um diferencial. Que é não querer a vida que eu tinha, porque a vida que eu tinha, eu já tinha.
Uhum.
É que nem, por exemplo, no Brasil, eu tinha empresa, dava aula na universidade. Então tá, eu vim pra Portugal, vou ter empresa, dava aula na universidade. Então eu já tinha isso.
Uhum.
Eu tive que abrir mão disso.
Você vai ter que se reinventar, né?
Eu tive que abrir mão disso pra perceber também que muitas vezes aquilo que me... como é que é o nome?
Tua zona de conforto?
Não. Aquilo que me satisfazia, não me satisfaz mais. E hoje eu olho para as pessoas que continuam lá, na mesma vida, tal, tendo empresa, dando aniversário, eu penso, cara, eu não quero isso para mim. Não quero isso para mim. Não quero morar num país onde eu, para viajar, eu tenho que vender um rim. Não quero. Entende? Eu não quero ter que estar a vida inteira lutando contra o contexto. Não tô afim.
E cada um vai fazer suas escolhas, né? E você tem que se reinventar no exterior. E tá tudo certo, porque assim, ó... Você não deve nada pra ninguém, ninguém te conhece. Você pode trabalhar em qualquer profissão. Você pode ser o que você quiser.
Exatamente.
Né? Ninguém te conhece aqui fora.
Não.
Então, assim...
Mesmo que te conheça, ninguém paga tuas contas.
Exato.
Mas isso eu já pensava no Brasil. Quando eu morava lá onde a gente morava e... Ai, porque o fulano trocou de carro.
Mas lá tem um contexto de cobrança, né? Porque as pessoas te conhecem, né?
Sim,
aqui
sim,
no exterior,
sim.
Ninguém te conhece, ninguém vai te cobrar nada. E você não deve satisfação na sua vida pra ninguém. Ninguém
não.
Vai te cobrar nada.
Tanto porque pro bem quanto pro mal,
quando
né?
Quando você tá com essa roupa, ou você tá com o de Crocs, não importa.
Ofendeu o cara aí, pô.
Não importa, né? Não importa.
Não.
Mas é, também não é fácil se reinventar. Porque no início você pode ficar perdido, né? Ah, o que eu vou fazer da minha vida? E agora? Né? Aí você tem que ver todas as possibilidades. O que você gosta de fazer? O que você se daria bem? Qual o lugar que combina com você?
Eu já penso, sabe que eu gosto de pensar ao contrário, né? Eu já penso o que eu não quero mais pra minha vida, sabe?
Sim.
Ah, o que eu não faria mais? Sabe?
Sim.
Porque também eu acho que é mais
forma
fácil
de pensar, sim.
É mais fácil de eu encontrar uma solução. Porque às vezes eu penso, o que eu queria pra minha vida? Pô, tem tanta coisa que eu queria. Mas é melhor dizer o que eu não queria, que eu já sei bem o que eu não quero.
Uhum.
Por exemplo, eu não quero ter que bater ponto em nenhuma empresa. É uma coisa que eu não quero.
Uhum.
Eu não quero. E eu sei o preço que eu vou pagar por isso.
Uhum.
Né? A liberdade custa caro.
Custa
caro. Às vezes, quando para e pensa, que é a história da grama do vizinho, você mais ele, você fala, pô, fulana, da minha idade, o cara já tem um apartamento, comprou outro, financiou outro, carro com Tesla. Fala, pô, eu não tenho nada disso, penso, caralho. Mas, bom, eu não quero ter a vida que ele tem. Não troco a minha por nada. Não troco a minha vida. Sabe, eu acho que a gente tem que ter orgulho tanto das conquistas quanto das derrotas que a gente teve, porque fez a gente ser o que a gente é. Uhum. É aquele papo de dizer, ah, não, eu vou dar tudo pra meu filho porque eu não tive, e daí não sei o quê. Tá, mas você já parou pra pensar que talvez você seja quem você é justamente porque você não teve tudo?
Uhum.
Né? Então, assim, esses dias a gente tava discutindo aí a mandinha do negócio de, que ela leu lá, ouviu, sei lá, de dizer que você não pode dormir com o filho no mesmo quarto, porque o filho vai sentir que é o reizinho, a rainhazinha, e vai tratar todo mundo mal, e vai matar todo mundo. Matar todo mundo!
Não, vai ser muito arrogante, vai achar que é o príncipe.
Vai, vai, ser arrogante o caralho. Né? Aí eu falei pra Amanda, eu falei, cara, é engraçado porque... Uma coisa que eu... é a história da coerência, que me deixa louco. No Brasil, então, eu sofria que nem um desgraçado, que é o quê? Eu pensava, pô, quem tá me aconselhando? Quantos filhos tem?
Uhum.
Né? Aí, quantos filhos tem? Ah, não tem filho. Ah, bom, mas daí você sabe que você não pode dormir com o filho no quarto não tendo filho. Ah, entendi. Aí você vai no psicólogo lá que o cara tá aconselhando a família, de quantas famílias tu tem? Ah, não, eu sou separado, não tenho filho. Ah, bom, daí você... É a história do endocrinologista que eu contei. O cara dá largura de uma rótula e quer dizer pros outros que tem que comer farinha de arroz, aveia e comer 7 vezes por dia pra não ser gordo. Então, por que você não faz, né? É o careca vendendo remédio pro cabelo, caralho.
Comer legumes.
Então, entende? Eu acho que tem que ter coerência. Eu virar personal trainer. Aí você vai lá, ô, beleza, eu gordinho, come 2 hambúrgueres numa janta. Não, você não pode comer hambúrguer à noite, carboidrato. Tem que comer fibra. Ah, vai cagar, mano. Olha o teu tamanho. Entende? Então, assim...
Aí eu faço falar pros outros, né?
Ah, lógico.
Fazer, né?
Resolver
fazer,
dos claro. Outros, então. E claro. Aí é isso, eu penso que... Daí tu tava falando sobre isso, né? Daí eu falei, cara, mano, se tivesse solução...
Se tivesse um manual,
regra,
o manual...
Não tinha pai filhos... bom, pai ruim, filho bom, filho ruim, não sei o quê. Não tinha, era tudo fácil.
Acho que a gente tem que seguir a nossa intuição, né? Seguir a nossa intuição pra tudo,
e
né?
E o teu estilo de vida.
E pra criar os filhos, você... A gente não sabe antes, né, do que o que a gente vai encontrar, né?
Não.
Na maternidade, na paternidade.
É que a Aninha quer uma irmã, um irmão. Ela fala, pai, eu quero uma irmã. Eu falo, e se vier um irmão? Ah, mas daí devolve. Eu falo, mas não é assim.
Não pode devolver pra cegonha.
Como assim? Não é assim? Então, não é assim,
não
filha.
Não pode, exato.
É, isso.
Mas a gente, assim, não existe um manual. Por mais que a gente leia livros, se prepare pra ser pai, mãe. No final mesmo, assim, quando acontece, né, quando você tem um bebê... É tudo por intuição, né? Você vai nascer um pai, vai nascer uma mãe.
É,
né?
Mas o morar fora é a mesma coisa.
Exato. Vai
a
nascer
gente,
um imigrante.
A gente tem 309 episódios. Você pode ouvir todos. E nenhum bater com a tua vida.
É. Exato.
Tudo não tem como.
Uhum.
Vai bater uma coisa ou outra que eles disseram. Pô, realmente isso faz sentido. Tanto que eu tenho certeza que você que nos ouve
as
há mais tempo...
são diferentes, né?
Existem episódios que te marcam mais. Por quê? Porque bate em ti de um jeito diferente. Porque tu tá passando por aquilo.
Sim.
Como tem pessoas... Que nos ouvem, que ouviram 1, 2, 3, 4, 10 vezes, vai. E fala, não vou ouvir mais porque não faz sentido pra mim. Não é o meu estilo de imigração. Não passei por isso. Não sofri com isso, não senti isso, não me dói assim.
Uhum.
Ou o que eles falam não tem sentido.
Uhum.
Entende? Por isso que não tem manual.
Não tem.
Você escreveu um manual. 10 maneiras de ser feliz no exterior.
Não tem.
Corre que é furado.
Não tem
porque
como.
Porque não tem como. É aquela história do pai rico, filho rico. 10 maneiras de ficar milionário. Então vai, ó. Tem uma livraria nessa cidade? Vai lá. Tenha tudo o que você quer. O que você quer? 10 maneiras de emagrecer? Tem lá. Você vai lá, inclusive, se olhar as listas dos mais vendidos, sempre tem uma estantezinha que diz os mais vendidos. Geralmente é com número.
Sim.
7 formas de escrever correto.
Uhum.
10 maneiras de ser feliz. 5 maneiras de emagrecer.
Uhum.
8 maneiras de dormir bem. Então vai lá, você compra tudo isso aí e resolve. Por que tem insônia no mundo aí? Vocês já escreveram 10 maneiras de dormir cedo. Não sai da tela, toma melatonina... Faz exercício,
uhum.
Não sei o que, tá. Pronto.
Higiene do sono. Higiene, vai relaxando.
Isso. Tira os eletrônicos.
Desligando a luz, isso. Deixa tudo mais calminho.
Você tem que virar tipo um ermitão, né? Você tem que morar no meio de uma caverna, no meio do nada, pra você dormir bem.
Uhum.
Tá, mas na vida real é difícil. Por quê? Porque o mundo é conectado, tem um monte de fio no meu prédio aqui. Eu moro num prédio, tem 700 apartamentos, o vizinho você não quer matar a mulher, o cachorro do lado latindo.
Sim,
o de
aí
baixo
você
tá
vai ter que encontrar a sua paz.
No meio do caos.
No meio do caos, exato. Né, tentar melhorar a sua vida de alguma forma. Só que é claro que a gente não consegue colocar tudo em prática que a gente lê, né? Tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê. Vamos tentar ter uma vida equilibrada, uma vida em paz e tal. A gente vai tentar buscar o nosso equilíbrio conforme o nosso estilo de vida, conforme as suas necessidades, né? Conforme as suas contas, o que você tem para pagar, o que você tem para resolver, qual que é a sua vida. E cada um vai se encontrar na forma que der. Não tem manual, não tem certo e errado. Não. Claro que tem dicas, né? Tem planejamento, tem...
Tem maneiras de atenuar.
Exato.
Dá maneiras, pra ser mais tranquilo.
Né? Você vai morar fora. Ah, o que eu preciso fazer?
Calma.
Planejamento. O que você quer fazer? Qual visto você vai? Quanto dinheiro você tem pra se manter? E aí você vai tentando equilibrar tudo. E quando você chega no exterior, você vai descobrir se você gosta ou não.
Exato. Vai experimentar também.
Vai experimentar.
Às vezes, por exemplo, né? Aquela coisa de você é uma pessoa que sempre jogou pelo seguro, né? Fez um concurso, tal, não sei o quê. Aí você vem morar fora. Você fala, não, beleza. É a chance que eu tenho de
tentar
sair disso.
Tentar.
Você pode perceber que você não quer sair disso.
Exato. Aí você
pode acontecer. Você fala, não, eu sou um funcionário público, eu quero voltar pra minha tranquilidade.
Sim, a minha vida tava boa.
Exato. E tá tudo bem. Uhum. Mas experimente.
E a gente só vai saber, Claudinho...
Passando. Claro.
Né? Porque a gente só vai valorizar quando a gente perde. A gente vai entender quando a gente não tem mais. Claro. Então, tem muita coisa que a gente só consegue entender e assimilar quando a gente perde, quando a gente vai pro exterior, quando a gente percebe o que era bom na nossa cidade, no nosso país, nos nossos amigos, na nossa família. E tem coisas que a gente vai dizer assim, não, realmente, eu prefiro isso. Mas aí você vai ter que encontrar o seu equilíbrio, o que você gosta mais, onde você é mais feliz.
Exato. Eu já disse e repito, pra mim o contexto importa. Então, eu, o que me incomodava na minha vida no Brasil era o contexto. O contexto pra mim me incomodava. Beleza. Aí eu pensava, então vou morar fora. E se tudo der errado? Pelo menos eu tentei.
Uhum.
Né? Tanto que a gente tá aqui há 10 anos. Então, por enquanto, deu alguma coisa errada, mano?
Muitas.
Mas deu mais certo do que errado, né?
Uhum.
Então, eu acho que se você tá pensando em morar fora, tá se organizando pra morar fora, ou acabou de ir, ou já tá há mais tempo, que nem a gente tá morando fora, a palavra tudo é muito complexo. Tudo é tudo.
É demais.
Então, assim, tudo dá errado, não tem como. Assim como tudo dá certo, também não tem como.
É.
Né? A vida é uma sucessão de erro, de acerto, de altos e baixos. É o coração batendo, né? O pip, pip, pip. Quando para de subir e descer, acabou. Quando fica uma linha reta, não tem mais vida.
Uhum.
Né? A vida é de altos e baixos. Então, assim, se você tá passando por um momento em que você tá na baixa, calma que daqui a pouco vai subir. Se você tá aí em cima, aproveita, que daqui a pouco vai descer. Né? Então, é entender que a vida não é linear. Não é linear. Né? Uhum. Quantas pessoas que mudaram de vida aos 60, 70, 80 anos?
Uhum.
Roberto Marinho foi ser dono da Globo com 60 anos na cara.
Uhum.
E viveu até os 180, tu vê.
Nós já entrevistamos pessoas que vieram morar fora com 78 anos.
Exato. Né? E tem gente que vai ter 78 anos e ainda não vai encontrar coragem pra morar fora.
Sim.
Porque nós somos diferentes.
E nem o sentido da vida, né?
Exato. Se é que ela tem algum sentido. Pra muitas pessoas ela não faz sentido. Eu conheço pessoas que não encontram o sentido da vida. Talvez porque a vida pra elas não tenha sentido. E tudo bem. Cada um vai encontrar o seu caminho. Ou não. Entende? É. Às vezes é respeitar também que existem pessoas que, por serem muito diferentes, não vão encontrar sentido.
Uhum.
Tem pessoas que se adaptam, né, conseguem se adaptar mais, se adequam mais ao local. Por exemplo, a gente veio morar em Portugal... Isso que fez muito sentido pra gente. Eu conheço muita gente que veio morar na mesma cidade que a gente mora e não aguentou 6 meses.
E odiou.
Porque não fez sentido nenhum. Porque nós somos diferentes. Uhum. Mesmo que...
Tem gente que vai morar em Londres e ama. Tem gente que vai morar em Londres e odeia.
Tem gente que visita Paris e sonha em morar lá. Tem gente que visita, tipo, a gente e não quer voltar. Acontece. Mas por quê? Somos pessoas diferentes. Mesmo que o mundo, a TV, onde você se informa, tenha uma mania feia de achar que todo mundo é igual.
É.
E que é todo mundo homogêneo,
uhum.
e que é todo mundo pensa igual, e que todo mundo, o diferente que é o errado, que eu que tô certo.
Não.
Mas o mundo não é assim, somos pessoas complexas. Muito provavelmente você se relaciona com pessoas que são muito diferentes de você. Mas, pra finalizar, eu deixo uma dica, que é a definição de amigo. Você sabe o que é a definição de um amigo? Você só vai ser amigo de pessoas que amam o que você ama e que odeiam o que você odeia.
Uhum.
Não tente lutar contra isso. Não tente se relacionar e fazer amizade com pessoas que odeiam o que você ama e que amam o que você odeia.
É.
Não vai dar certo. Certo, Amandinha?
Certo.
Obrigado pra você que nos ouve. A gente fica muito feliz de dizer
Obrigada.
Que esse podcast é patrocinado. Sim, temos o patrocínio de America Ship. Se você vai viajar pro exterior e não quer ficar desconectado da sua viagem, porque é importante estar conectado, acesse o site americaship.com e dá uma olhada nos chips que a America Ship tem pra você. Eles têm chip físico e o eletrônico, que é o eSIM, é o chip eletrônico da America Ship. E viajar conectado... É outra coisa, né, Mandinha?
Com certeza.
E dizer que se você tá pensando em morar fora e não sabe por onde começar, comece pelo seu currículo. Manda um e-mail para vagaspelomundo@gmail.com e coloca assim, orçamento, currículo e o país que você quer. Fala com a Mandinha, que ela vai fazer o teu currículo em inglês, vai deixar o teu LinkedIn massa. E quem sabe, você já não saia aí do país onde você está, seja o Brasil ou seja ele qual for, com um emprego garantido, né, Mandinha?
Com certeza.
Porque emprego tem.
Com certeza.
Tanto tem que a gente recomenda que você acesse sempre o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br, porque nele nós postamos notícias que podem mudar a sua vida. E podem mesmo. Acessa hoje mesmo, vagaspelomundo.com.br, que você vai ver. Tem muita empresa contratando, tem muito país precisando de estrangeiros qualificados. Uhum. E não entenda qualificação com ensino superior, não tem nada a ver. Às vezes a sua especialidade, você que é encanador, tá nos ouvindo, tem país que precisa de encanador.
Pedreiro. Motorista de caminhão.
Exatamente. Técnico AVAC. Eu nem sabia que isso existia, mas existe. Né? Então, acesse sempre o nosso site, fique por dentro das novidades. Nos siga em nossas redes sociais, @vagaspelomundo em tudo, principalmente no Instagram. E fica de olho no YouTube, porque por lá a gente posta vídeos. E se Deus quiser, essa semana vai ter vídeo novo. Certo, Amandinha?
Comenta sempre.
Beijo grande, um bom fim de semana. A gente se vê, se escuta e agora o ano começou porque o carnaval acabou, certo?
Certo.
Beijo! E até a semana que vem. Beijo!